Papo de Boteco.
Olá, pessoas! Estão começando agora mais uma edição do nosso lindo podcast, o Papo de Boteco. É a nossa 32ª edição. São muitas edições desde julho, quando a gente começou. E com esse fim de ano chegando, né, é inevitável falarmos sobre este assunto, que é o Natal. Temos que falar de Natal, eventualmente. Então, escolhemos hoje para falarmos sobre o assunto e vamos falar sobre os melhores filmes para se ver no Natal. Os melhores filmes natalinos, ou filme com o famoso, o clichê, tema de Natal, ou filmes que sejam ambientados, tenham como cenário Natal de alguma forma. Então, entram vários gêneros, porque tem vários filmes que se passam no Natal, mesmo não sendo filmes natalinos, aqueles típicos filmes natalinos, fofinhos e emocionantes e etc. E hoje, para falar aqui comigo sobre esse assunto, temos o Lucas Siqueira.
Boa noite, Dani. Boa noite, Maria. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, né? Eu acho que mais tradicional do que Natal, só começar a falar do Natal bem antes do Natal, assim, né? Ainda temos umas quintas-feiras aí antes do Natal, mas a gente já gastar esse cartucho de cara, assim, né? Acho um clássico brasileiro, né? Prazer estar aqui falando sobre cinema, gosto muito e acho que vai ser divertido e bonitinho hoje.
Obrigada pela presença, Lucas. E temos também a Maria Pinel.
Olá, gente. Boa noite, Lucas. Boa noite. Voltei aí para o bar para conversar sobre o canal, porque é dos clichês que eu gosto. Então, acho que vai ser um papo bacana.
Lucas?
Sim.
Está conseguindo escutar de boa ou sou só eu?
Estou escutando de boa.
Tá? Então Só algum errinho de transmissão aqui. Então tá bom. Então vamos lá. Gente, muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou começar perguntando para o Lucas. Lucas, o que faz um filme... Não, o que tem de especial no filme de Natal? Essa é a próxima, era a outra. O que tem de especial no filme de Natal?
Então, eu acho que a época natalina, ela desperta sentimentos nas pessoas, né? Alguns muito bons, né? Uma questão de comunidade, de família, de todo mundo ser muito simpático e muito agradável, e alguns muito ruins, assim, né? Uma época de muita depressão, de muita tristeza, de muita solidão, né? Então, os filmes de Natal abordam esses dois lados, assim, né? E eu acho que isso que é o interessante, assim, saca? Tipo, para quem gosta lá da água com açúcar, né? Natal, neve fofinha, ai, que beleza. Legal, para quem quer, tipo, sociedade capitalista, um nojo, Natal, consumo, não sei o que, tem também, sacou? Eu acho que é um momento onde fica bem, bem exposto isso. Então, eu acho que tem coisas interessantes aí no Natal. Eu acho que o especial é as sensações estão mais exacerbadas, assim, saca?
Que gracinha, Lucas. Duas pessoas aqui já comentaram a sua presença aqui. Primeiro, a Regina mandou o Lucas na live de filmes de Natal. E o Carlos mandou o Lucas falando de filme de duendes e Papai Noel. Vai ser louco esse podcast.
Pois é, eu vim fazer propaganda de filme obscuro aqui, sabe? De filme de terror, de Natal, de boneco de neve assassino, sacou? Cara, horrorizar aqui. A Juliana já matou um dos meus filmes aqui, né?
Aí, credo, tem um pavor desse filme.
Pô, que isso? Como assim, meu? Um clássico?
Ai, não. A gente pode de Gremlins.
Pois é, eu tenho até falando que o bebê Yoda lá do Mandalorian é filho do Gremlin travesti. Vocês viram essa mensagem? Dani?
Oi, perguntaram aqui, ó, vai ter Krampus?
Ah, filme interessante aí, mas eu não botei na minha lista não sei se que as colegas aqui vão botar filmes de terror aí.
Ah, então tá. Maria, e você? O que você acha que, na sua opinião, tem de especial nos filmes de Natal?
Eu tive a impressão, se pelo menos eu pega nessa época ver as produções que soltam no ano e ficar vendo esses filmes de Natal mesmo. Não sei, na verdade, se eu gosto, se eu acabei aprendendo, porque teve uma época que a minha filha gostava muito. Esse ano eu estava super empolgada, achando que tinha virado uma tradição, e ela me cortou completamente, falou que ela não quer ver nenhum. Mas tudo bem, eu comecei a ver sozinha mesmo. E eu acho que muito deles traz muito essa questão do espírito natalino, da esperança, da compaixão, tem toda uma questão da mágica do Natal, que se você acreditar, tudo vai ser possível. E aí eles vão fazendo essas brincadeiras do acreditar com uma metáfora de sempre Papai Noel, né, de alguma maneira, assim. Pelo menos esses mais infantis, esses são bem. Parece que tem bem um estilinho assim montado, que segue muito parecido com o conto de fada também. Uma coisa horrorosa acontece, mas porque é Natal, tudo vai dar certo no final. É uma impressão que eu tenho assim.
Eu concordo, acho que as duas coisas que vocês falaram, eu acho que é bem verdade, que chega o fim de ano, né? Parece que, não sei, né? Esse clima de Natal deixa as pessoas mais pacíficas, mais bondosas, então a gente fica mais meio que, né, submisso, mas a gente tende mais a gostar de ver filmes que são ambientados, né? Filmes de Natal, a gente fica mais, ah, vamos ver um filme fofinho, alegria, não sei, né? É uma coisa que contagia a gente, né? Porém, que aí vem a próxima pergunta, que é o que vocês vão falar agora, porque nem sempre os filmes de Natal são fofinhos. Temos vários gêneros aí de filme que se passam no Natal, não são necessariamente aqueles filmes natalinos como os filmes do Santa Claus com Tim Allen, ou, né, ou como Esqueceram de Mim. Nem todos os filmes são assim. Tem alguns filmes que têm uns gêneros diferentes. Então, Lucas, fala um pouquinho aí desses gêneros aí, esses outros filmes natalinos que não são os fofinhos.
Então, o Natal ele traz algumas coisas muito interessantes, assim, né? Acho que o conto mais famoso de Natal lá, o Christmas Carol, acho que é um conto de Natal mesmo que chama, né? Ele é um filme barra série barra desenho animado, porque já fizeram de tudo com ele, né? Que não é fofinho, né? É um negócio meio de terror, assim, uma pessoa lidando com seus fantasmas, literalmente e metaforicamente, né? E é um negócio duro, assim, é um negócio pesado, né? O Natal, o futuro é muito triste, o Natal, o passado, assim, a história é toda muito ruim, né? Só a redenção no final que é boa, né? Então, o Natal traz algumas reflexões interessantes, né? E por isso nós temos muitos dramas, né, que tratam sobre solidão e muitos filmes de terror que tratam sobre a psicose das pessoas durante o período de Natal aí, né? Quem puder ir atrás de um filme chamado Jack Frost, eu recomendo, que é o serial killer vestido de Papai Noel, assim, sabe? Que conta com a vontade das pessoas aí abrir a porta na noite de Natal, sabe? Então, o Natal ele abre uma gama muito muito boa, né, de sensações e coisas para serem abordadas, assim. Eu gosto particularmente das comédias, né, que zoam essa coisa fofinha, né, essa coisa meio kitsch, meio exagerada dos gnomos, tudo neve, né, papai, mamãe Noel, aí eu gosto quando zoa, assim, quando faz a caricatura, acho interessante. Então, trouxe aqui também umas comédias de Natal aí que podem ser divertidas.
E quais filmes assim desses diferentes assim do típico você gosta, que você acha interessante?
Então, eu gosto dos filmes de terror de Natal, já vi muita porcaria de Natal, assim, de terror, porque, assim, me dá um pouco de ânsia de vômito ver esses filmes que passam na TV, esse Hallmark aí, sabe, tipo aquele canal de cartão, ai, que é tudo fofinho, ai, não, mas o problema do nosso filme é que a gente não tem as luzes de Natal, então, ah, não, isso me enche o saco, assim, sabe? Então, eu acho que, assim, quanto mais machadada na cara na noite de Natal, mais divertido, assim, sabe?
Ai, ai, a Juliana, Lucas traumatizando o espírito natalino.
Ah, gente, mas francamente, né, velho? Vai ficar assistindo toda vez, esqueceram de mim lá, velho? Vai ficar toda vez assistindo. Ah, meu papai é Noel. Nossa, que coisa mala, né? Tudo bem, tem gente que tem filho pequeno, família, né? Maria tem a filhinha aí que já tá se descolando do Natal, mas. Porra, o negócio é muito meloso, velho. Escorre mel assim na TV, saca? Eu acho muito chato,
É,
né?
esses melodes, assim, eu tenho gostado muito das animações que eles têm feito de Natal, sei lá, nos últimos 5 anos, talvez. Acho que o meu filme preferido de Natal é a animação, né, que é O Estranho Mundo de Jack. Então, assim, os que seguem essa lógica de alguma maneira reverter um pouco esses clichês ou trazer uma visão menos romantizada, vamos dizer assim, para as tradições de Natal, eu gosto muito. O Klaus, que saiu agora na Netflix, eu fiquei encantada com ele, completamente encantada, achei excelente mesmo. E entre outros, né, tem o Expresso Polar, que tem uns outros aí que eles vão mudando, assim, vão tirando aquele Papai Noel do lugar comum, colocam um Papai Noel que ou quebra tradições, né? Teve um que eu assisti ano passado, acho que foi Crônicas de Natal, também é uma da Netflix, que eles deram essa revertida um pouquinho. Esse Papai Noel, ele é todo marrento e tal, mas claro que tem os clichês e tem assim, né? Mas colocar o clichê numa outra visão, assim, já acho interessante.
É, o Tim Burton sabia fazer isso muito bem, né? Antes dele ter esse aneurisma que ele teve aí, parar de fazer filmes interessantes, né? Ele sabia fazer isso. O próprio Eduardo Mãos de Tesoura é um filme natalino aí, né?
Exatamente, exatamente.
Ai, lindo. Eu adoro a trilha sonora de Eduardo Mãos de Tesoura.
É, Danny Elfman, né? O cara que, mesmo tendo uma banda bosta, só fez trilhas muito boas, assim. Qual
Agora
que é a
que eu
banda
tô
dele? Eu não
pensando.
sei. Chama Oingo Boingo. Uma banda famosa dos anos 80.
Eu tô pensando aqui em
Entendi.
questão de animação de Natal, que é uma prática muito comum também. Eles fazerem especiais de Natal, né? Assim, Shrek tem, quase todos praticamente. Esses eu acho sempre péssimos, assim,
Star
péssimos.
Wars tem um que é horrível e eles evitam falar sobre esse filme, os produtores, saca? Saiu na década de 80, assim, tem um
Nunca
especial
nem
ali
tinha
mesmo.
ouvido falar. Nem
Pois
ouvi
é,
falar também.
quem puder ir atrás, lá, deve ter no YouTube ou nesses concorrentes, porque assim, a gente tem que dar Ibope para coisa ruim também, assim, saca? Eu acho que esse filme deve ser visto, saca?
Deixa eu achar, vou achar o trailer
Como
aqui e
assim,
colocar aqui.
vai saber apreciar o bom, né?
sim. Ah, segundo o pai do irmão do Jorel, todo filme merece ser visto, né? Mesmo que a gente durma durante o filme, assim. Ah, esse assim, era um que era claramente para vender brinquedo, né? Porque tem muito disso no Natal também, né? Eles lançam muito filme com a ideia de assim, ah, Toy Story de Natal, para lembrar que tem o Toy Story aqui, né? Que tá na loja aí, saca? E isso é meio bosta, né?
Não, e aí os shoppings já fazem decoração de Natal temático do filme que saiu no ano.
Sim.
Toda uma
E
questão.
isso é uma coisa que eu não entendo. Todo mundo, ou pelo menos todo mundo que eu convivo, né, as pessoas assim, em geral, criticam as decorações de Natal de shopping. Vai dizer que vocês nunca falaram assim, ah, a neve artificial vem no Brasil, essa coisa sempre, né? Mas daí adora ver o Esqueceram de Mim, ah, é tão bonito quando ele tá lá na praça. Ah, não, né? Cadê os filmes brasileiros de Natal, sacou? Cadê o Natal no sertão? Ah,
Mas
né?
eu acho que assim, eu acho que nos Estados Unidos, assim, sei lá, acho que no Brasil a tradição natalina não é, sei lá, não é, não é tão forte. Lá nos Estados Unidos eu acho muito bizarro, porque assim, sempre que chega fim de ano, as emissoras lá, elas fazem muitos filmes de Natal para TV. Vários canais têm, aí você vê aqueles atores já que já estão em fim de carreira, ou que estão meio sem carreira já no cinema, em alguma série de destaque, aí eles fazem esses filmes natalinos. Tem muito, assim, eles são meio que fascinados com o Natal, parece, os americanos, principalmente. Eles
Muito
são muito
mais, eu acho, que qualquer outro país, né? Eu acho que é bem bizarro mesmo, assim, questão de decoração de Natal nas casas é exagerado daquele jeito que a gente vê em filme mesmo, né?
Não, e tem uma questão assim da cultura natalina, né? Que não é só em filmes e séries, tem os discos, né? Então, os cantores lançam um disco de Natal,
É, o
velho.
Natal do Brasil é Roberto Carlos. Ah, não, se bem que Roberto Carlos é final de ano, né?
É.
Tem o. Agora eu acho que a Grande Família já fez uma edição de Natal, viu?
Eu acho que o Didi também fez um Natal trapalhão, né? coisas bem criativas, né? Esses nomes criativos.
Tem um da Xuxa de Natal. Da Xuxa de Natal eu sei que tem.
Ah, os da Xuxa são tão melosos todos, que todos são de Natal para mim, assim.
Sim.
Acho que nem, né? O
Ah,
Lula é o filme natalino. Ok?
adoro Lua de Cristal. Adoro Lua de Cristal. E aquele que o. E qual que é aquele que o Sérgio Malandro, o entregador de pizza, que é o príncipe? É o Lua de Cristal?
Não
Eu pulo. Eu pulo.
Gente, eu amava. Eu passava na sessão da tarde, eu via sempre. Amava. Esse
Sérgio Malandro e Supla como os galãs da época, né?
isso aí.
Aí, ó, inclusive,
Adoro.
acabei de passar aqui agora um aqui no meu computador especial de Natal, uma carta para Deus. Esse é da Xuxa.
Olha só. Que merda, né? Eu reclamando que não tem filme brasileiro, tem isso. Só que são os piores, né?
Acho melhor ficar sem
É,
mesmo, né?
melhor pular, né? Melhor pular.
Natal vai ter um drama de uma brigando. Acho que isso representaria bem, assim.
Oi, gente, vamos para a próxima aqui, então, a próxima pergunta. Eu queria saber, na opinião de vocês, pode ser você primeiro, Maria, quais são os filmes, não deve falar os seus preferidos, não, mas os filmes que você acha que foram os mais, são os mais marcantes. Quando a gente pensa em filme de Natal, a gente, pum, pensa nesse filme. E por que que você acha isso?
Ah, eu acho que eu vou falar muito da nossa geração mesmo, né? Porque eu acho que, sim, pra gente. Ah, Esqueceram de Mim, eu acho que é um dos primeiros. Eu acho que talvez porque passasse, só passasse ele na TV e a gente só tinha acesso àquilo ali que tava passando, né? Eu lembro muito do Estranho Mundo de Jack também, porque acho que foi uma animação. Como animação, ela é marcante e ela é tema natalino, não só ambientação, né? Eu lembrava de Gremlins também, mas porque eu gosto muito de Gremlins. É muito difícil pensar de marcar. Acho que não sei. Acho que os senhores Esqueceram de Mim, para mim, é o mais forte, assim. E acho que é por essa questão das. Porque era o que a gente tinha acesso no Natal, então sempre que tinha Natal, para fazer uma maratona de Esqueceram de Mim no Sessão da Tarde, sabe?
Tem
E
também
você?
o meu papai é Noel, né? Aquele Santa Claus.
Mas esse aí eu acho que eu nunca nem vi. Assim, ele é famoso, mas eu
Mas
não
não
consigo nem
precisa. Esses filmes a gente não precisa ver. Eles já ficam
falar. A gente
inseridos
já
assim,
sabe
por
a história.
osmose na nossa cabeça, assim, sabe? Eu acho que eu também nunca vi, mas eu sei que o cara mata o Papai Noel e para ele matar o Papai Noel, ele tem que virar o Papai Noel, sacou? Eu acho que eu nunca vi esse filme, mas eu sei o roteiro, assim. Tipo,
Eu não
filmes de
sabia
Natal,
que ia
eles
matar o
entram por
Papai Noel.
osmose, assim.
E para você, Lucas, quais são os filmes marcantes e por quê?
É, assim, esqueceram de mim, com certeza, né? Porque passou todos os Natais desde 80 e, de 92 lá, né? Passou todos, né? E acho que esse do Tim Allen aí, que mesmo não tendo assistido, eu acho, né? Talvez vi lá Frankenstein só juntando uns pedaços, assim, saca? Acho que esses são os que mais têm cara de Natal, assim. Mas tem um que eu tô esquecendo aqui, mas vou
Ó,
lembrar
Juliana
dele.
lembrou um legal aí agora que realmente esse aí a gente já viu muito também na Sessão da Tarde, viu?
O Príncipe de
Príncipe
Nova
de
York.
Nova York.
Que também é
Ele
um
se passa
filme
no
que eu
Natal?
me
Eu não
lembro
lembro.
como todo.
É Natal.
Esse filme é legal, que assim, sabe aqueles filmes híbridos que você confunde com outro filme? Eu confundo ele com o Vampiro no Brooklyn, assim, que também é com o Eddie Murphy, assim, sabe?
Pois
Eu acho
é,
muito.
eu confundo. Todo mundo, toda vez que alguém fala com o Príncipe do Natal, eu lembro do vampiro. Então não é ele, né?
Não é.
Príncipe do Natal é bonzinho, tá? É porque eu
Sim.
tenho pavor de vampiro.
Mas tem um pôster de entrevista com um vampiro no seu quarto, né?
Ah, mas ele é maravilhoso.
Como gastar quatro galãs num filme meia bomba?
Cala a boca, é lindo.
Ué, que isso, velho? Que censura que é essa, véio? A gente não tá aqui para discutir?
Adoro entrevista com vampiro, é muito bom.
Sim, para pré-adolescente de 11 anos, ele é bem bacana,
Ah,
só tem
para com isso!
que
O
O
motivo de eu
quê,
ter medo de vampiro é esse filme. O
velho?
Tom Cruise me arrepia nesse filme. Eu tenho pavor do Tom Cruise nesse filme.
Sim, é o Twilight da sua época, né? Faz sentido você gostar, assim.
Nossa, velho! Lucas do
Não.
céu! Ficou parando
Agora
com
foi
vampiro com
mal.
Twilight, é muito doido!
Tudo bem, vamos tocar o barco aí, senão começa a agressão aqui gratuita, né? Mesmo opinião sensata aqui.
Senhor, você é muito doido, adorei. Você é muito ariano, velho. Adoro.
Não,
Ai,
nada de ariano, não.
você é muito doido. Tá. É, então tá. É, eu, se eu fosse pensar também, associar Natal, esqueceram de mim mesmo. Porque realmente, o que Maria falou, eu cresci vendo esse tênis na tarde, passava na tarde todos os dias. Eu prefiro o primeiro do que o segundo, mas eu também vi muito o
Sim.
segundo. É, mas o primeiro é o melhor, ele com aqueles dois ladrões lá, gente, é engraçado demais, que é um filme engraçado.
Sim, é um filme que se a gente vê hoje, ele ainda a gente senta e assiste ele todo. Eu, pelo menos, assento e assisto todo. Tipo
E
assim.
tem a teoria, né? Ele tem uma teoria interessante que o Kevin McAllister, ele cresce, né, com uma psicose e ele vira o Jigsaw lá dos filmes Saw, né? É ali que ele começa a desenvolver as armadilhas, assim. Ah, essa teoria. Não é brilhante, né?
Parece que eles falaram que iam lançar um outro, não iam? Um com ele agora, com o Macaulay Culkin agora.
Ia
Eu
ser
tinha visto
legal,
uma notícia dessa aí, que eles iam fazer um novo Esquecer o Ninho.
velho. Pô, aí eu dou moral. Cara, depressão em casa, bebendo uísque sozinho, assim.
Eu acho que ia ser um filme que a Disney ia fazer pro Disney mais, sei lá, era alguma coisa assim.
Sério?
Não sei,
Eu não
era um
sei.
trem assim que eu lembro que quando saiu a notícia, o Macaulay Culkin postou uma foto zoando. Ah, como é que estaria o Kevin hoje? Não sei. Aí ele postou uma foto dele com
Exatamente.
a barrigona assim no sofá, mó engraçado.
Eu vi essa foto também.
Ele postou mó zoando, morri de rir. Ele é muito engraçado.
Ó,
É, calma aí.
a Karen falou do Garotas Malvadas ou é Meninas Malvadas? Eu não
Meninas
lembro.
Malvadas.
Esse também, né?
Meninas Malvadas, que elas, aquela dancinha delas é
É a
icônica, né?
dancinha.
É.
Aquela dancinha. O Carlos aqui falou: curto bastante um homem de família.
Esse. Eu lembro do título
É
do
com
da.
o Nicolas Cage e a
E
Thea.
até Leone.
Isso.
Refresca minha memória. Como é que é esse. Eu acho que assisti esse filme em tipo 2007, assim.
Eu nunca vi esse filme, não. Alguém mandou ele aqui, eu pesquisei rapidinho e vi no post até a Leone e o Nicolas Cage, mas eu nunca vi o filme, não.
Eu acho que ele muda de vida. É aquela típica coisa assim, né? É uma crítica à sociedade. Ele trabalha demais. E daí ele, é uma parada assim: ele muda de vida por algum motivo, fantasma, maluco. Não é isso, tá? Tô inventando aqui. Mas ele muda de vida de alguma maneira. E depois descobre que a felicidade estava ali o tempo todo. Hã? Hã? Bonito, né?
Felipe mandou aqui: os fantasmas contra-atacam com Bill Murray. É, vamos ver.
Que é o
Ah,
Scream.
Regina. É. A Regina mandou alguma coisa. Ah, que ela viu Last Christmas, que é outro filme de Natal que está em cartaz aí no Brasil, que eles estão no último fim de semana, que é o filme novo do Paul Feig, que a Emma Thompson escreveu, que é baseado na própria, naquela letra do George Michael, do One, que é a música Last Christmas. Que esse é Natal mesmo. Esse é o Natal, filme de Natal. Ele é bonitinho, mas ele é super, hiper previsível. Então, tipo assim, ele perde toda a graça dele por ser muito. Ele é muito previsível. E, tipo assim, e o fato de ser previsível estraga a graça toda dele. Porque tem uns filmes que são previsíveis, mas, tipo assim, ok, não atrapalha o roteiro. Mas esse filme, o fato dele ser previsível, estraga o impacto todo dele. Mas a Regina gostou. Então, que bom que a Regina gostou. É bonitinho, é fofinho. Sabe aquele filme fofinho? É fofinho.
Tem que morrer
Fofinho.
cedo.
Aqui, ó.
Mas o filme de Natal tem um pouco disso de ser previsível, né?
Ah, não, mas é porque esses tem que ver, estraga. O Carlos mandou aqui: homem de família. Ele era rico e solitário, e magicamente ele vive uma vida em família e uma realidade paralela.
É isso, cara. É releitura do Christmas Carol, né? Tem muitos desses, inclusive o Scrooge, o. Os Fantasmas, aí, que eu esqueci o nome em português, ele também é uma
Fantasma
releitura
contratado.
de comédia, assim. E é sensacional, velho. Tá na minha lista. Eu já tô entregando a lista aqui, já, né?
Não, espera.
Não, eu vou
Vamos entrar.
falar agora.
Não. A Karen mandou aqui simplesmente amor. Amo simplesmente amor. Eu amo com todo o meu coração. Amo, Felipe. A Karen e o Felipe mandaram. Simplesmente amor é maravilhoso. Aquele finalzinho eu acho fantástico. God only knows what I'd be without you. É tão bonitinho.
Eu acho
Agora
que eu
esse filme.
essa bomba. Esse
Quê?
filme. Eu acho que eu não vi esse filme.
É de 2003. Rodrigo Santoro faz. Ele é o par romântico da Laura Linney no filme. Eu acho
E
lindo o filme.
por que alguém gostaria de assistir isso?
Não, porque é porque o filme é assim, é um elenco estelar, tipo assim, tem a Keira Knightley com 17 anos, ela tava novinha, tem a Laura Linney, tem o, gente, o Snape, como é que chama? O Alan Rickman, tem a Emma Thompson, tem, é um elenco foda, é um elenco incrível, assim, tem o Chiwetel Ejiofor, tem aquele ator que faz The Walking Dead, que era o principal de The Walking Dead, esqueci o nome dele, do ator. Mas tem um elenco muito bom, e o filme são várias histórias, que se, o filme é ambientado no Natal, se passa no fim do ano, e várias histórias, e os personagens estão interligados de alguma forma. Tem, por exemplo, um personagem trabalha com o outro, aí esse outro é amigo de um outro, que é amigo de outro personagem, assim, eles se vão se relacionando. São histórias que se relacionam. Mas não é um filme bobo, assim, são histórias, assim, realmente... É legal, o Mr. Bean aparece rapidinho no filme, ele é muito engraçado. Tem o Colin Firth. Eles até fizeram em 2017, 2 anos atrás, eles fizeram meio que um reunion, porque o filme fez tanto sucesso, especialmente no Reino Unido, que eles fizeram um Red Nose Day, que é um dia especial que eles fazem de caridade lá, que eles reuniram parte do elenco para gravar eles, tipo assim, no dia do Natal, 14 anos depois. Então mostra algumas cenas do filme, assim, algumas cenas sendo regravadas só que 14 anos depois, onde que os personagens estavam. É tipo, é muito legal, porque o filme fez tanto sucesso que eles fizeram esse reunião e o povo mal gostou, foi muito legal. Então, esse é um filme que definitivamente é um filme que ficou assim. Depois você assiste, não sei se você vai gostar, não, mas é um filme legal. Mas ele não é tipo, retardado, não. Ele é a história é legal.
Show, vou
É
anotar
legal.
aqui.
Ah, vai. Ah, eu tenho um DVD dele. Você pode pegar no meu DVD, na minha coisa lá de DVD, se tem ele.
Show, eu acho que eu vou passar por enquanto, mas assim, o Natal tá chegando ainda, né? Ainda dá tempo de assistir até lá. É promessa de Natal.
É, Matheus, Paris Te Amo também tem um contexto natalino sobre relações Cidade de Luz. Gente, eu já vi, Paris Eu Te Amo, mas eu não lembro mais. Que não foi um filme que me marcou muito. Eu gostei mais de Nova York, Eu Te Amo.
Tem do Rio também, né? Tem o do
Tem, mas
Rio.
ele é muito ruim.
Não, o de Paris também é muito ruim. Mesmo tendo grandes diretores, é um negócio assim que, tipo.
É, o Paris tem uma ou outra história que eu gostei. Eu achei o de Nova York as histórias melhores.
É, eu
Mas
só
o
assisti
Rio
Paris, eu tinha um que constava lá em algum na minha lista de diretores para zerar. Tem acho que três que estavam nesse Alexander Payne, o Gus Van Sant, tinha mais algum. Eu falei, ah, vou assistir que eu. Nossa, foram 2 horas tão difíceis de terminar assim, né? O do Elijah Wood, eu falei, ah, não, isso aí é sacanagem, velho. Isso aí é
Ah,
sacanagem.
não, o Velázquez é ruim.
Nossa, aquilo lá.
Deixa eu
Que isso?
falar. No Rio Eu Te Amo, tem uma das histórias que é tipo da Laje Wood, tá?
É? Eu acho que eu vou
Porque assim,
passar,
não
velho.
tô acreditando.
Acho que eu vou passar também.
O Rio Eu Te Amo tem uma história que é boa, tem uma história que é muito legal, mas o resto é bem fraco, assim. E tem só diretor forte, tem muito diretor bom, brasileiro e tal. Enfim, não sei o que esse povo arruma.
Ó, voltando às animações de Natal, tem uma do Adam Sandler, por incrível que pareça, que é interessante, chama Eight Crazy Nights, que é sobre o Hanukkah, né, que é o feriado judaico. Tipo, tudo bem que o filme não é tipo um primor de animação assim, né, tem muita piada escatológica, mas eu acho que assim, tipo, pô, véio, quais filmes de Hanukkah que vocês lembram aí, saca? E o povo judeu, né, que é grande nos Estados Unidos e na Europa, né? Então eu sempre lembro desse de Natal também, porque assisti na época que, né, assistia tudo e não tinha filtro, assisti esse filme também e lembro de ter gostado. Deve ser uma bosta, assim, assistir de novo eu vou querer me dar porrada na cara, mas vale para falar sobre judaísmo, né? Mesmo que de maneira idiota.
Representatividade de alguma maneira, né?
Exato, exatamente.
O Carlos mandou aqui, até a Marvel tem filme de Natal. Qual filme de Natal que a Marvel tem?
Eu não sei.
Natal dos Vingadores? Não
Eles
sei.
fazem uns curtinhas assim, né? Mas eu não. Os filmes em si eu já acho ruim, né? Ficar assistindo curta de Marvel. Né,
É,
Dani?
a gente... Mas será que ô Carlos, isso aí que você mencionou é um filme? Mesmo filme? É um dos filmes da Marvel, do universo cinemático?
Homem de
Ou
Ferro 3 que ele citou ali é no Natal, é um filme natalino.
é um. Ah, Homem de Ferro é? Ah, não sabia, não.
Três.
Então, não sabia, não. Eu vi o 3, mas eu achei ele ruim, tão ruim que eu esqueci de tudo.
Não vou entrar mais nessa pegadinha aí. Ficam
Não,
jogando aí.
eu achei ruim mesmo. O Homem de Ferro 3 eu achei muito ruim. Eu achei muito ruim. Eu não gostei nem um pouco. O Homem de Ferro 3 não, não.
Vamos
Eu não vi
segurar.
nenhum 2, nenhum. Então vamos lá. É, agora eu separei aqui para a gente comentar quais são as maiores bilheterias, as cinco maiores bilheterias de Natal. Vocês querem dar algum palpite de quais são as melhores, de quais filmes estão entre nos top 5?
Eu não faço ideia. Mas eu aposto assim, quatro são tipo água com açúcar, manteiga derretida, assim, não é? Deve ter um
Vamos
incrível.
lá. Vamos lá. O quinto lugar. Tudo bem.
Participação especial.
Vamos lá. O quinto lugar é o Expresso Polar,
Pô, esse é
que arrecadou
legal.
313 milhões de dólares no mundo todo. É, em quarto lugar, temos o Grinch, com Jim Carrey, que foi lançado em 2000, que ele faturou 345 milhões no mundo todo.
Você gosta desse filme?
Ou, se eu vi, eu vi ele uma vez há 100 anos atrás. Então, eu não lembro dele. Mas acho que eu não gostei, não. Porque senão... Né?
Cara, o Grinch hoje em dia é um filme cult, assim. Eu lembro que na época que ele saiu, ele foi, tipo, todo mundo criticou e falou muito mal. E eu assisti, eu lembro de, tipo, não ter gostado, assim, mas me preparando para hoje, que eu vi que ele tá em todas as listas aí, e, tipo. Eu fiquei na cabeça assim, será que o Grinch é bom? Eu que era uma besta na época, assim.
Eu também não gosto muito, nunca gostei. Eu assisto e acho péssimo.
Pois é, mano. Olha lá, a
Gosta de
participação
Grinch?
especial.
Grinch, ela nunca vi. Ah, ela também nunca
Não?
viu Grinch. Não.
Ela fez o top 5 dela de filmes de Natal?
Não, ela falou que não queria, não. Ela...
Como assim, velho? Como assim? Vai ganhar carvão esse ano aí, velho.
Então vamos
O
lá.
Expresso
É,
Polar
a
é
Juliana
lindo,
mandou.
é maravilhoso mesmo. Juliana está na lista de bilheteria, porque eu achei ele muito bom. Qual? Ah, um que a gente viu tem um tempo, chama Expresso Polar, do menino que vai no trem para o Polo Norte.
É o do Tom Hanks, é, não é?
Sim.
É. Gente, olha isso aqui.
Aqui, óbvio, óbvio.
Ô,
Mas dizem que a
gente.
gente não consegue contatar o Túlio. A gente não sabe o que está acontecendo, sabe? A gente liga, bate na casa dele lá, né? Ninguém sabe o que está acontecendo. O Natal é pesado para o Túlio.
Oi, gente. É, então vamos lá. Terceiro lugar, Esqueceram de Mim 2, que faturou 365 milhões. Terceiro lugar. Segundo lugar, Esqueceram de Mim, o
Sim.
primeiro, faturou 476 milhões em 1990.
Ó, rolou uma máquina do tempo ali. Rolou
É,
uma máquina do
a
tempo
Maria
ali.
ficou mais jovem.
Acho que voltamos para
Voltou à
95.
infância.
É um milagre de Natal.
É. É.
Agora você vai ter que se redimir aí, viu?
Ai, ai.
Primeiro? Oh, eu não entendi nada.
Qual foi o primeiro? Falou o primeiro? Não, vou chegar nele agora. Vocês não têm nenhum palpite? Qual é o primeiro um?
Pera. Vamos pensar. Se já foi, esqueceram de mim. Ernest Salva o Natal.
Não. Número um. É o Grinch de 2018. É uma animação que foi lançada do Grinch no ano passado.
Ele foi o
Que ela
maior de
faturou
bilheteria?
511 milhões. Então é a
Alguém sabia
maior bilheteria.
que tinha um vídeo novo, velho?
É, foi uma animação. Chama Dr. Seuss, The Grinch. Foi lançada ano
A
passado.
animação, é, eu vi o trailer dela só, mas é, como a Lara não quis assistir, eu não assisti também não, porque eu não queria.
É
Ah,
muito
entendi.
louco que, assim, o Dr. Seuss é muito famoso lá nos Estados Unidos, né, e no Canadá. Só que pra gente não tem tanto apelo, assim, né? O gato no chapéu, lá, aquele Green Eggs and Ham, tipo, não pega muito bem aqui no Brasil, né?
Mas é que eu acho que esse negócio do Dr. Seuss é muito. É uma tradição. É tipo o nosso sítio do Pica-Pau Amarelo, assim, lá. Toda
Sim.
criança lá lê as coleções do Dr. Seuss. Eu acho que por isso que tem esse hype todo do Grinch aí.
Lucas, faz um coração.
Não.
Ai,
Eu sou um cadurão, eu não faço coraçõezinho.
ai, ai.
Só fechar a janela ali.
Clima de Natal, você tem que ser um pouco mais de compaixão, entendeu? De
Mas na
solidariedade.
véspera de Natal, meu coração vai se derreter. Eu vou ser uma boa pessoa, vou sair dando presente para os outros, sacou? Vou parar de falar que os filmes adoram ser uma bosta. Vocês vão ver.
Deixa o seu ascendente em câncer aflorar dentro de você.
Ih, começou a terra plana da esquerda.
Ai, ai.
Alguém perguntou se Frozen 2 não, o Frozen 2 passa no Natal, porque o Frozen mesmo tem um especial de Natal, que é o do Olaf, que eles
Tem.
soltaram. O Olaf é o Natal, né? Então eu não sei se o Frozen 2 passa no Natal também.
Eu não sei. Eu achei estranho, né? Porque ele já estreou aqui em Portugal, já estreou em vários lugares, só no Brasil, que estreia dia 2 de janeiro. Não sei por que deixaram ele tão para depois, assim.
Deve ser alguma questão de bilheteria dos cinemas, porque são os filmes que ficam nas férias, né? São só as animações.
Não, pois
Eles estão tirando.
é, mas assim, eu acho isso meio doideira, porque assim, ele tá estreando tipo um mês depois do resto do mundo todo,
É,
praticamente.
também é
E vai ter
bizarro,
uma
né? A
galera
Disney.
que vai baixar.
É, nas últimas vezes a Disney costumou soltar junto,
É, pois é, sempre solta junto, esses filmes blockbuster, geralmente
né? É.
solta junto justamente para não ter pirataria. Eu realmente não entendi a questão aqui, né? Mas enfim.
É, eu recebi a cabine de imprensa do Frozen 2 e não fui, não. Assim, não, esse aí, estou fora. Aí.
Você ganhou
Oh.
cabine de Frozen, não foi?
Não fui, velho.
Por que que você não passou pra gente?
Eu falei pro público, falei, ah, chama outra pessoa aí. Eu peguei os outros dois que tinha lá, falei, ah, Frozen 2 eu não vou, não, passa para alguém aí. Só que é o Túlio, né? Não, pode deixar que eu passo, não esquenta, não. Amanhã eu já falo com alguém, aí, tipo, esquece, né? Então.
Ai, Lucas, eu só fui em uma cabine de animação.
Qual?
Que é Divertidamente, que eu adorei.
É bom até.
Até?
Eu não gosto muito, eu não entendi muito bem.
Ah, vocês não têm muito
Ah,
tempo, né?
não, é porque Divertidamente é um filme bem adulto, assim.
Daqui uns 4 anos você vai entender.
Ah, é. Talvez na
Eu
adolescência.
vou ter 13!
Exatamente. Aí você vai entender.
É, você vai estar bem mais maduro.
Ó, falaram da música do Dolly no Natal, e realmente essa é uma das músicas assim, que me dá um calorzinho no coração, assim, sabe? Quando vê o
Por
Dolinho
quê?
cantando. Você nunca viu o Dolinho cantando a música de Natal? Ah, não, velho. Que tipo de brasileira que é você, velho?
Eu
Leva isso aí.
também nunca vi. A
Gente, escrevam aí no YouTube, velho. Dolinho canta, Dolinho Natal.
Mas é do Dolly, daquele refrigerante Dolly?
Sim, velho, coisa mais brasileira, velho. Isso aí é
É
Natal
a
brasileiro.
garrafinha cantando?
Exato, né, cara? Aquele aborto em forma de garrafinha cantando músicas natalinas.
Nossa, senhor.
Véio. É bonito, velho. É bonito, velho.
Tô vendo essa ironia aí. Tô
Eu
vendo
acho
tipo.
mais do que os caminhões da Coca, sabe? Que vem.
Ai, os caminhões da Coca, senhor, eu fico emocionada quando eu vejo.
Nossa, velho. Me dá um arrepio, me dá vontade de sair correndo, assim, sabe? Olha lá, olha o
Não,
capitalismo, né?
eu já levei ela lá para ver quando ela era pequenininha, mas hoje em dia eu olho para aquilo e falo assim, não, eu não acredito assim que as pessoas se reúnem, por exemplo, no shopping para ver o Papai Noel descer do helicóptero, sabe? É umas coisas assim, não faz sentido você ficar naquela multidão para ver o Papai Noel ou o caminhão da Coca, sabe? Nossa, se ele fosse passar pela cidade, eu vi assim da janela da minha casa, ok, mas você ir para um rolê para ver o negócio passar, sabe?
Nossa, é muito. Nossa, veio o
Mas
caminhão batendo comigo.
eu já fui atrás. Eu lembro que eu tava saindo da pós, quando eu fazia pós, tava com os colegas meus. Aí a gente viu o caminhão, tipo, longe. Aí a gente falou assim: nossa, vamos dar a volta no quarteirão pra ver se a gente encontra ele lá na frente. Aí a gente saiu andando atrás do caminhão, só que aí ele foi embora, a gente perdeu. Mas é tipo isso, porque ele é tão bonito, todo iluminado, toca musiquinha. Eu adoro aquelas propagandas com o ursinho polar tomando coca. Eu acho tão bonito, gente.
É o momento em que a contradição está liberada, né? Assim, minha avó botando urso polar lá de decoração em Santos, 45 graus de noite, assim, e, tipo, urso polar, não comprei neve em spray aqui. Aí tá liberado, né? Liberou geral, assim, velho.
Ai, Lucas. Alguém mandou aqui a musiquinha, ó. Matheus. Ho, 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 Dolly veio te trazer presente. Eu não sei. A música, como é que é a música? É assim? Eu não sei como é a música.
Não vou tirar, né, essa oportunidade das pessoas procurarem sobre o Dolinho natalino e vou além. Procurem um de Páscoa também, velho, que assim é assustador. É diferente. A Dani tá
Olha,
procurando.
ele
Nossa,
mandou mais aqui,
um
ó. Matheus
comentário.
mandou, ó. Eu te ofereço um Dolly com muita emoção.
É isso aí, velho. Eu queria brindar um. Ó, próximo eu vou descolar um Dolly aqui, vou brindar com quem estiver assistindo aí, velho. Brasil, assim, PTBR total, saca?
É, o espírito natalino do Lucas, né, Juliana? Porque o Lucas quer essa pessoa aí.
No meu
Super.
Natal só vai ter Dolinho e pipoca rosa, aquela do saco rosa, que é horroroso,
Ai,
né?
adoro! Amo!
Como que consegue gostar daquilo? Não, tem gosto,
Aquela
né?
pipoca é boa, gente. Aqui, ó. Também acho. Hashtag Lucas tem que cantar. Aqui, ó. Matheus,
Eu
Lucas, por favor, cante Lucas de Niente.
vou privar aqui, né, vocês dessa.
Cantando a música do Dolinho de Natal.
Próximo,
Hashtag,
próximo.
hashtag aqui, ó. Hashtag Lucas tem que cantar. Não, Lucas canta Dolly.
Me falta letra, né? Me falta letra aqui. No próximo programa eu canto para todo mundo, para alegrar essa nação, né? Quem quiser, inclusive, tem eu cantando uma música natalina. Eu tinha um programa no YouTube chamado Terror Destilado. Quem quiser procurar o de Natal, eu começo cantando uma bela canção natalina.
Tem no YouTube isso?
Tem.
Como é que chama o vídeo? Eu vou deixar o link aqui.
Chama Terror Destilado. Daí é um especial de Natal lá que eu falo das loucuras de filmes de terror de Natal. Assim. É coisa bem família, assim, sabe? Coisa bonita. Tem até.
Achei.
Achou? Tem até um filme que assim, é um boneco de neve que é assassino, e em certo momento ele muda a cenoura de lugar. Como botar isso sem ser horrível, assim, sabe? Tem uma moça tomando banho. E o boneco. Enfim, vale a pena assistir. Acho que é legal. Acho que é um bom filme de Natal, assim.
Já deixei o link aqui, ó. Quem estiver vendo aqui, ó, ou escutando, o link tá aqui na descrição do. Vou deixar o link na descrição do vídeo, mas tá aqui também no chat, ó. O vídeo do Lucas. Que, enfim, né? Que tristeza, né, Lucas? Então vamos lá.
Natal,
Vamos
família,
para.
né?
Ah, vou falar algumas respostas, né? Antes da gente chegar nos nossos top 5 de cada um, chegar agora as respostas da galera que participou quando a gente postou no Instagram e no YouTube. Falaram, Fantasmas Contra-Atacam, Esqueceram de Mim, Edward Mãos de Tesouro, O Estranho Mundo de Jack, O Grinch, Milagre na Rua 34, Felicidade Não Se Compra, Um Homem de Família, Simplesmente Amor. Simplesmente Amor foi eu que mandei. Não sei bem.
Eu já vi o mundo de Jack, é bem legal.
Ah, é? Olha, eu não vi, acredita?
Você nunca viu o Samu de Jack?
Não, eu não gosto de animação.
Isso é tão absurdo, assim, você expor isso para quem acompanha aqui é tão absurdo, saca? O negócio do Ronco, eu aceito, saca? Pode continuar falando, mas eu odeio animação, é dureza, assim.
É um absurdo, viu?
Exatamente.
Eu sei, eu sei. Mas é que eu gosto de filme com ser humano, sabe? De carne e osso. Eu tenho
Você
problema com.
gosta de Anomalisa, não gosta?
Carne e osso. Carne e osso, só que de papel. Não, é, não é carne e osso.
Não serve, tem que ser ser humano. Ai, ai. Então, vamos lá para os top 5. Lucas, manda o seu aí.
Tá, meu top 5.
Vai.
Eu acho que assim, em quinto lugar, De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. Eu acho que assim, eu botei em quinto lugar. É um excelente filme, né? Talvez um dos melhores da minha lista, mas assim, é um filme que é pouco identificado com o Natal mesmo, que se passe, né, nessa época natalina. O segundo é o Elfo lá, com Will Ferrell, filme do John Favreau, vocês lembram? Que assim, parecia um negócio tão burro, tão sem graça, mas quando eu vi foi tão legal, assim, foi tão divertido, né?
Sério, eu nunca vi ele. Eu sempre achei que era burro também.
Eu também
Bom,
não.
parecia uma bobeira e é bobo, mas é um bobo bom. Eu acho que vale a pena ir atrás.
Filme, o Elf, ele é de 2003. Ele quase entrou no top 5. Ele teve uma bilheteria muito boa.
Sim, ele foi tipo uma surpresa. Ele fez, tipo, acho que 6 vezes o que foi gasto para fazer ele. E se não me engano, e com certeza eu me engano sempre aqui, né? É o primeiro longa do John Favreau. Com certeza tá errado isso que eu falei agora, tá? Mas é um dos primeiros.
Deixa eu
Então.
confirmar aqui. Peraí, antes de você seguir. Peraí. É o primeiro filme dirigido pelo John Favreau que você tá falando?
Eu acho que é, mas com certeza tá errado.
Deixa eu ver. Vamos ver aqui o Elf.
Então,
O
tô
Elf
suave.
custou 33 milhões e faturou 220. É, ele faturou mais de 6 vezes o que ele custou. É. E deixa eu ver aqui a questão do John Favreau, seu primeiro dele também. Vou confirmar aqui, Elf. Cara, eu não sabia que o Jon Favreau tinha dirigido esse filme.
Sim, e é excelente. Não é excelente, mas é muito engraçado.
Eu achava que o primeiro filme que ele tinha dirigido era o Chefe. Louca. Chefe não, Homem de Ferro, desculpa. Deixa eu ver aqui. Não, o primeiro filme que ele dirigiu chama Crime Desorganizado.
Acho que esse não é longa, não é?
É, Crime Desorganizado, de 2001. Depois ele dirigiu Um Duende em Nova York, que é o Elf, 2003. Depois ele dirigiu Zatura, Homem de Ferro, Cowboys e Aliens e tal. Mas o primeiro chama Crime Desorganizado. É um
Como eu já
filme.
tinha dito aqui, como eu falei para todo mundo, você não quis ouvir aqui, né? Então posso continuar minha lista?
Calma, deixa eu falar aqui, ó. É um filme que tem ele no elenco e o Vince Vaughn. Enfim, tá, tudo bem, continua sua lista.
Show. Aí em terceiro lugar, eu ia botar o Nightmare Before Christmas, que é o melhor filme do Tim Burton, que não foi ele que fez, né? Inclusive, coitado do Henry Selick, que deve falar para todo mundo: não, dirigiu, está em mão de Jack. Todo mundo, não, véio, isso aí é Tim Burton, velho, deixa de ser mentiroso, né? Mas eu acho que vai estar no da Maria esse aí. Então eu mudei aqui para Brasil, do Terry Gilliam. Brasil é tipo uma ficção científica distópica e que tem muita questão do Natal, do consumismo. Vale muito a pena ver esse filme. Esse filme é do brilhante Terry Gilliam, que eu adoro, e quem não viu aí, vai atrás que ele fez 12 Macacos. É o cara que diria Monty Python. Então, acho que já.
Dos macacos é muito bom.
Em segundo lugar, Gremlins, porque puta, velho, Gremlins é muito bom, velho. Aquilo lá é sempre brilhante. Os anos 80, assim, experimentando terror e comédia juntos e funcionando muito bem, velho.
Você já
Hã?
viu o Grêmio também, que parece o Furby?
Você gosta de Gremlins?
Oh.
Aí, viu? Gremlins é pra família, sabe? Todas as gerações aí. Esse filme é muito massa. E em primeiro lugar, um filme que eu demorei muito para ver, porque eu sempre achei que era besteira, que era um filme bobo. Que é o Bad Santa, do Terry Zilgoff, que é com o Billy Bob Thornton. Eu sempre vi esse filme, sempre falava, ah, esse negócio vai ser piada com um anão, né? Esse filme é brilhante, é uma das coisas mais engraçadas que eu vi no, nos últimos anos. E nos últimos anos, eu digo assim, nos últimos 20 anos, tá? Vale muito a pena ver para quem. Isso, Papai Noel às Avessas. Quem tiver a fim de dar umas risadas assim, de um humor negro, assim, sabe? Uma crítica pessoal, uma crítica social. Muito divertida e assim, aquele humor que você fica rindo e fala: caralho, eu não devia estar rindo disso, isso é triste, assim, mas é muito bom. Vale a pena. Vamos atrás aí do Bad Santa, acho que tem no Netflix, se não me engano. Bom, vejam Bad Santa. Esse é meu
Tá
top
bom.
5.
E você, Maria, qual que é a sua
Bom,
lista?
eu vou mudar só a ordem aqui. Aliás, talvez
Por que eu
não.
tô com ordem, não? Pode só
Eu ia
falar, Alcinho.
colocar, é porque eu ia colocar o Gremlins também, mas como o Lucas trocou o Simon de Jack, e eu vou trocar o meu Gremlins também, porque ele já colocou, né? Então, eu vou colocar aí o Crônicas de Natal. Eu vou
Eu já
colocar.
vi.
Você viu, é.
Crônicas de Natal é bem legal. Bem legal. É um mundo bem legal.
Então fala como é, porque é o legal do Crônicas de
O
Natal.
legal é que no começo, o irmãozinho da menina, esqueci o nome dela. O irmãozão, né, dela, Ele não gosta muito de dela, não gosta muito
De Natal.
é. Aí, porque foi uma das épocas que o pai dele morreu. Mas aí, eles conhecem o Papai Noel, isso é legal. E, uai, é bem legal. Aí depois eles vivem o mundo da magia, que eles achavam que não existia, e no fim eles se abraçam. Eu achei bem.
Não, parece um bom final.
É um filme.
E o Papai Noel vai pra cadeia.
É um filme que o Papai Noel, ele é bem às avessas mesmo, mas eu acho que sem a apelação, talvez, do que você falou. Mas o Papai Noel, ele não, por exemplo, eles ficam mandando pedindo pra ele rir, ele não fala que ele não faz esse barulho idiota. Ele é todo atlético, todo galã e tal. Mas não é só isso, né? Ele tem uma questão de aventura. Ele é bem aventura para criança mesmo. É, mas é uma aventura para criança legal, que os pais não morrem de tédio, né? É, tem o Esqueceram de Mim. Eu acho que eu não vou conseguir não falar dele.
Eu não sei, esqueceram de mim.
Pois é, a Lara nunca viu Esqueceram de Mim. Já
Não viu
falei que
ainda?
ela não tem Esqueceram
Eu vou
de
ver.
Mim. Vê, você vai adorar.
Não me julgue.
Assim não vai faltar.
É, então, depois eu vou falar o Expresso Polar, porque foi um dos filmes que me fez voltar a ver filme de Natal, vamos dizer assim. Que eu lembro que eu vi mais pela Lara mesmo, mas eu gostei muito. Falei, olha, se bem que eles estão fazendo uns filmes diferentes aí de Natal, né? Que também tem toda uma questão do não acreditar no Natal e depois acreditar. Depois eu vou pôr o Extra Mundo de Jack, que é o nosso amor de Natal, de anti-herói também. E em primeiro lugar vai ficar o Klaus. Eu acho que ele me surpreendeu muito. Ele me deu uma
Vamos lá.
A Lara viu metade, dormiu e não quis ver mais
Eu
depois.
não quis, é bem chato.
Não.
Não viu nada, então não tem como ela falar que é chato. Eu achei
É bem chato.
o filme divertido. Eu acho que é dos mesmos criadores do Meu Malvado Favorito, se eu não me engano. Posso
Meu
estar enganada.
favorito.
É, eu acho que é. Eu achei ele muito bom. Acho que quem dubla o personagem principal é o Rodrigo Santoro, inclusive. Eu achei
Deixa eu ver
ótimo.
aqui. Vou ver aqui agora. Calma aí.
Ele tem
Klaus.
todo. O cara, ele é mal-humorado. Papai Noel também. Eles vão quebrando todas as expectativas, todas as tradições, né? Assim, tudo que é tradição do Natal, duende, rena, os presentes. Por que que começou a tradição de enviar carta para o Papai Noel? E vai contando de um jeito assim, é coisa normal, mas que
Contando
as pessoas fizeram virar mágico.
a partir do meio eu gostei, mas os que os outros eu não gostei.
É isso mesmo. É o. Não, é do. Produtor de Meu Malvado Favorito.
Ah, tá.
É bem legal, meu modo favorito.
Porque tem aquelas partes mais cômicas, assim, que você vê que o adulto gosta mais, assim, entende mais do que a criança, sabe? Bem irônico de vez em quando e tal. É interessante. E eu senti uma pegada até assim, tem uma questão que ele vai para uma cidade bem escondida
Interior.
lá, que é uma cidade que todo mundo odeia. E aí eu senti um tom muito de Romeu e Julieta, assim, de famílias rivais, sabe? Tem um desenho mais não fofinho, assim, que remete um pouco a esses desenhos Tim Burton, Tim Burtizados, assim, sabe?
Pô,
Eu
legal,
achei
bacana.
ele bem interessante. Achei ele bem legal.
Que mais?
Acho que é isso, né? Os
Você falou
top
todos?
5 foi.
Ah, foi, tá bom. O Matheus mandou aqui: Krampus é o meu filme de Natal. Assisto para relembrar o espírito de solidariedade e amor ao próximo.
É isso aí, Matheus. Eu acho que é uma boa recomendação natalina aí. Que o Krampus é uma figura mitológica do Natal. E pode assistir tranquilo aí, viu? A mamãe vai ficar felizona de dormir com você durante uma semana.
Ela pior que ela não sonha, ela tá
Claro,
doce
bom,
demais.
de terror, né? Então pode assistir. Mamãe deixou aí, tá tranquilo.
Eu tô perguntando qual que é a classificação etária de Krampus.
Vamos descobrir aqui.
É, olha aí, Lucas.
Eu posso ver a partir de 18.
16, né?
Não, 16, se você deixar ou se alguém já viu. E algum maior de 17? De
Gente, que
17?
bicho feio! Nossa, muito feio esse Krampus. Credo.
É uma figura mitológica do Natal europeu, né?
É,
É o que tem que punir as crianças malvadas.
viu, filho? Você vai gostar dele.
Eu não achei que
Nossa,
era secretária, então vou falar aqui 16, tá? Vou inventar aqui. Descobri 16. Show.
peraí. Aqui, ó, já achei, ó. Krampus Speed Rating. Ele é 13.
Como eu tinha
13,
dito
não,
antes, mas você fica me cortando.
não tem 13, não existe.
Daqui a 4 anos você pode ver.
Ela não, ela dá até os 14, ela já vê.
16 também.
Olha só. Mamãe pra Frentex aí, né? Ensinando já. Não, vamos ver um filme de terror.
Não,
Gosto.
ela que já via, e ela que já via, o que que eu ia fazer?
É, não tem jeito. Acho
Cheguei de
doido.
viagem uma vez, mãe, o filme achei ótimo, um filme que eu vi aqui, qual, filha? Era Jason, sabe? Falei, ai, que
Credo,
bom.
nossa,
Eu
show!
vou ver
Ó,
Jason
aí sim, velho. Gosto da atitude.
Jason?
Nossa.
Ah, que legal. É, da máscara.
Eu não gosto
Olha
desse tipo de inglês.
pra
Assim.
Não fala isso, não, Dani. Meu coração fica tão triste com essas declarações que você dá, velho.
É porque eu não gosto de slash de filme.
Não, você não gosta de cinema no final das contas, sabe?
Não,
Você gosta de
não
astrologia.
gosto, eles
Por que você não
não
abre a astrologia de boteco e falar de signo, hein?
estão mesmo.
Não gosto de nada.
Eu gosto do Pânico. O Pânico primeiro, eu gosto
Já vi.
muito, é muito bom.
O
Já,
pânico
meu Deus. Pânico primeiro é muito bom. Eu sei que vocês fizeram verão passado também é bom, primeiro. Primeiro. Mas esses que tem muito sangue, essas mortes assim, eu não gosto, não. Assim, que é exagero, assim, eu não gosto, não.
se eu te passar cinco filmes muito bons de terror, assim, você vai assistir?
Não.
Eu vou anotar.
Opa, pra falar,
Aí, ó, pronto,
ela gosta mais de cinema, sacou? É
ó.
maior que vocês aqui, velho.
Tá aqui o caderno.
Não, peraí, filha. Ai.
A Bia mandou aqui, ó. Krampus é uma criatura mitológica que acompanha São Nicolau durante a época de Natal, segundo lendas de várias regiões do mundo.
Qual é o nome?
Aí.
É o Krampus.
Não, é, põe aí, Krampus.
É
Olha
o
como é que escreve.
Krampus. Aí, ó. Ela tá anotando mesmo, que bonitinho. A Noemi já mandou aqui, ó. Dia das Crianças, coloca sua filha para fazer a live. Ela é muito esperta. Adorei.
Acho show.
Viu, filho? Dia das Crianças, ano que vem, você que vai fazer a live. Aí você chama suas amigas para falar de cinema.
Não, vou chamar ela para falar
Tem
de
que ser cinema, esse assunto aqui é cinema. Série? Famoso.
Pô, é, até aí cabe ainda, né?
Série.
Só não pode falar
Então,
de
pela
horror.
luta. Fala seus filmes aí que tem gente pedindo aqui já, ó.
Ó, tem Graham, Contos de
Não,
Terror.
filha, não. Não, não é isso que estão perguntando, é de Natal.
Ah, tá, não sei não. Graham é de Natal.
Grinch.
Não, Graham.
Grimm, a série, não tem nada a ver. É
Graham
porque
tem de
toda
Natal.
série faz o especial de Natal quando tem, né? Tem um
Ai,
episódio de Natal.
entendi.
Toda série tem.
Tem três.
Ah,
É de Natal, então.
lá. Olha lá, Noemi
Entendi.
tá guardando os filmes de terror
Vai
aí
lá,
também.
Lucas. Manda seu filme aí que você falar.
Mas eu já falei, é sua vez.
Não! Para ela anotar, que você ia indicar um filme para ela. De terror.
Krampus?
Você falou do ano?
Eu acho melhor não. Eu acho melhor não, assim. Por mais que eu queira falar de uns filmes de terror, eu acho melhor não. Tem umas coisas meio pesadas, assim.
Gabriel, eles são muito de adulto.
É.
Ai, quando ele vai falar uns para criança.
Depois eu vou pensar um filme mais leve aqui.
Manda no WhatsApp.
16, 14. 16, 14.
Pode deixar.
Tá bom. Vou falar os meus então. Meus filmes são.
Eu vou vaiar, pode.
Não estão na ordem. Que eu não faço na ordem, mas são. Simplesmente Amor, maravilhoso. O Amor Não Tira Férias. Eu amo esse filme. O Amor Não Tira Férias. É o único filme que eu achei o Jack Black uma pessoa pegável.
Que
é um filme?
Olha, tem criança aqui, velho. Tem criança aqui.
Então tá. O Amor Não Tira Férias. Esqueceram de Mim, claro. É Tangerina, é um filme que se passa no Natal, perto do Natal. E tinha que falar, né? Quem falou aqui? A Selma falou que a Dani gosta de filme francês. Meu último filme da lista é um filme francês, que chama Feliz Natal, Joyeux Noël, que é um filme que foi indicado ao Oscar de filme internacional em 2006. É um filme que tem o Daniel Brühl, a Diane Kruger, Guillaume Canet no elenco. É um filme muito bom, que ele é baseado numa história real da Primeira Guerra Mundial, que tinham lá os exércitos, eu acho que, se não me engano, é da Inglaterra, da França e da Alemanha. E eles meio que estavam prestes a se enfrentar, e era véspera de Natal. Aí, como era véspera de Natal, meio que os três generais, eles entraram em um acordo para entrar meio que em pausa, dar uma trégua. Só porque era noite de Natal, para eles não matarem ninguém no Natal, pelo amor de Deus, né? Aí é uma coisa que realmente aconteceu. Aí o filme pega esse acontecimento. Eu acho que era Inglaterra. Eu lembro que tinha Alemanha, porque o general alemão lá era o Daniel Brühl, que é o um ator que ele é espanhol, alemão, sei lá, ele fala tanto de língua, mas acho que ele é mais alemão. Aí tem o Guillaume Canet, que representava a França, acho que era Inglaterra, o outro, não sei, mas é um filme muito bom. E é um filme de Natal. E esse é dramazão mesmo, esse não é fofinho, é guerra. Aí, muito bom, recomendo.
Parece bom.
Ah, os filmes do Dani
perdeu
não
de 2
são
a
de
0.
Natal. Só são ambientados no Natal. Dani não gosta de filmes de Natal.
Não,
Não! Ela só gosta do espírito natalino que fica pairando sobre os filmes ambientados no Natal.
Só para eu responder aqui o pessoal que está assistindo. Primeiro, para Noemi. Noemi, tem três filmes que eu falei que são de terror de Natal no meu programa antigo, que a gente botou aqui o link. Se você quiser ir lá assistir, eu não me lembro mais quais são os três. Eu lembro que tem o Jack Frost, o Santa Slay e tem mais um que eu não me lembro, mas assiste lá. Tem três indicações bacanas, né? E para Bia, Bia, eu vou fazer o programa, véio. Eu estava assim prestes a gravar essa semana, só que eu tô hospedado aqui na casa da Dani, do Brasil, sem a Dani, e fui pedir o tripé, ela não sabe onde é que tá o tripé, daí eu tô com umas dificuldades técnicas, mas vai sair. Vai sair, eu
Não
peço
achou
desculpa.
o tripé?
Ah, sua irmã também procurou, assim, não, deixa eu olhar aqui, abriu o armário, assim, não, deixa eu olhar aqui, e foi embora. Daí,
Ah, vou falar com minha mãe, pra ela te ajudar.
mas vai
Eu sei
rolar.
que ele tá em
Desculpa, desculpa
casa
quem tá
com o tripé.
esperando aí o sair, os vídeos, vai sair. Eu prometo, desculpa. Natal. Bom, né? Todo mundo me perdoa aí no Natal, né?
Ah, Maria, o Matheus pediu para perguntar se a sua filha gosta de Moana.
Ela até responde lá, ela gosta muito.
Já vi!
Nossa Senhora!
Só uma vez.
Mas você gosta de Moana? Então, se você gosta.
Oh, gostar, sim! Maravilhoso! Gostar muito! Não, mas amo!
Ai, é assim, ela não gostou maravilhoso, não, mas ama.
Tá
Tá,
certo.
tem diferença.
Adoro
A
criança.
trilha sonora a gente canta em casa, então pelo menos isso eu sei que ela gosta.
Por
Gosta
quê?
da música da Moana.
Horizonte me
Nossa.
pede, Horizonte me pede pra ir tão longe.
Para, filho, chega. No outro dia a
Bom,
gente
já vi
canta.
um
Ó.
tapete grande, velho. A gente fez um 365 filmes com o Túlio, eu acho. Eu não me lembro, mas eu já falei, pô.
Ah, você lembra qual que foi o filme? Era do Peixe Grande? Ô,
É, o
Matheus,
Peixe
vou colocar
Grande.
o link aqui pra você ver então. Peraí.
Eu faço lá a teoria do que eu me lembro, assim, né, também.
Aqui, ó. A Karen mandou aqui, ó. Gostar maravilhoso é muito maior do que amar.
Faz sentido? Faz sentido.
Nem sempre quando você ama, você gosta, né?
Pois é.
Exatamente.
Amo,
Exatamente.
ela, mas não gosto. Nossa, que horror. Tá vendo, gente? Tô assim, né?
Amo ela, mas não gosto.
É tipo
Também.
relação com o irmão, assim, né? Eu amo, né? Mas sem gostar também, né?
Aí já não exagera.
Ai, ai. Gente, eu ia falar alguma coisa, mas eu não lembro mais, eu esqueci. Mas
Esqueça.
eu acho que é isso. A Noemi mandou: Eu choro como Ana, adoro. Nunca vi Moana, então não sei.
Amo, mas não gosto.
Mas o Divertidamente que é animação, você gostou, né?
É, não é, eu não chorei nem nada não, mas eu gostei, é um filme
Não
bem legal.
chorei nem nada.
E Anomalisa você gostou também, né?
Mas você não achou bom, maravilhoso, não, mas você amou, né?
Não, eu gostei muito, amei Divertidamente. Eu só não sei porque eu realmente, eu custa chorar, o filme tem que ser bem, assim, porrada para eu chorar. Mas, o que que você falou, Lucas?
Que você gosta de Anomalisa também, não?
Ah, sim, é. Mas ele é outro. É uma animação assim, putz, grila, que é um filme.
Sim, e assistir o Cemitério dos Vagalumes, nada até hoje. Que é outra
Claro
animação,
que
tipo,
não.
putz, assim, ó.
Claro que não.
Tá perdendo aí, velho. Tá perdendo. Quando você assistir, velho, você vai lembrar de mim buzinando no seu ouvido. Assim, nossa, eu devia ter assistido antes. Ele tinha falado, ele é tão brilhante, velho. Devia ter escutado mais ele. Ele é muito mais de filmes. Você vai ver.
Aqui, ó, Lucas, eu achei aqui, ó. É no Papo de Boteco que você falou, ué.
Foi o que eu disse, desde o começo eu
Ah,
falei isso.
eu entendi. Foram 365 filmes em um ano. Então, aqui, ó, o link, ó.
Eu não dou
Grande
informação
Espaço.
errada. Eu sempre falo as coisas de
Entendi, tá.
fato. Assim.
Tá bom. Então tá, ó, Matheus, deixei o link aí, esse link que eu deixei aí. É o link do. É a segunda edição do nosso podcast. Que é sobre a verdade que você nunca quis admitir sobre cinco filmes. Aí um deles é o Peixe Grande, Lucas, nessa teoria doida dele aí. É isso aí. É, então tá. Pessoas, Lucas, Maria, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Foi muito legal falar sobre os melhores filmes para se ver no Natal. Cada um deu o seu top 5, eu dei meu top 5. E aí fica a cargo de quem? De galera aí. Mas é que depois eu vou. Me mandem no WhatsApp a lista de vocês, é que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, no YouTube, a lista completa do top 5 de cada um. E eu coloco o meu também, é claro, para o pessoal ver, né? Quem quiser, não tiver tempo de ouvir, né? Quando a gente colocar no Spotify amanhã e tal, aí pelo menos fica o top 5 escrito aí, para a galera procurar, porque, né? Tá chegando Natal, né? Falta 20 dias só. Meu Deus, falta 20 dias pro Natal. Meu Deus, tá acabando o ano. Graças a Deus, né? Porque esse ano tem que acontecer muita coisa ruim.
Ah, já deu, né? Chega, né? Vamos começar de novo aí.
Esse ano foi uma tristeza. Vamos começar a nova. Nós, ano que vem, a nova década. Essa nova década vai ser top. Vai ser top. Vai sim. Vai sim. Sim. Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês querem fazer algum outro comentário? Falar alguma coisa?
Não, só agradecer aí a você, né, pela possibilidade, né, a Maria. Mandar um grande abraço aí, um grande beijo para todo mundo que acompanha aí, né? Só que comenta, que fica mais legal respondendo que as perguntas. Desculpa as minhas falhas, né? Não cumpri com alguns combinados, mas vai rolar. Mas obrigado aí, gente. Um abraço aí, um beijo. Um beijão para todo mundo aqui do CDB, especialmente para você aí, Xuxa.
É, eu também queria só mais uma vez agradecer a oportunidade aí, que por mais que eu fale que eu não tenha muito conhecimento de filme, é sempre um prazer conversar sobre isso e com a galera. Tem mais. É isso aí.
E obrigada, Maria. Obrigada, Lucas. E é isso, gente. Obrigada que vocês ficaram com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. O Túlio não pôde estar presente hoje, então substituí ele. Mas em breve o Coach Caranguejo retorna para apresentar o Papo de Boteco. E é isso, gente. Beijos.
Você ouviu Papo de Boteco.